E aí pessoal, aqui é o Rafael chegando com o quinto podcast do EFL Brasil 48, com invictos, demitido, protestos e surpresas, claro. Começando com a quinta rodada da League One, o AFC Wimbledon recebeu Sunderland e perdeu de virada. Aliás, Jack Ross está quase acertando o time. Eles têm uma certa dificuldade em jogos fora de casa, principalmente em estádios muito pequenos. Sábado, o time sofreu no Kings Meadow. Com 9 minutos de jogo, Joey Pigott abriu o placar para os Downs. O ataque com Pigott, Barsham e Hanson deram muito trabalho para a defesa do Sunderland no primeiro tempo. Principalmente Pigott e Hanson, né, que são jogadores fortes fisicamente. Quase todos os duelos com os defensores eles venceram. O time ficou tão recuado que o goleiro do Wimbledon, Tom King, foi para um intervalo sem nenhuma defesa. Jack Ross voltou para o segundo tempo, colocou Osturk e Oviedo. O time se acertou defensivamente e conseguiu segurar o ataque do Wimbledon. Aos 66 minutos, Lee Cartmore empatou e 17 minutos depois virou o jogo. O Sunderland assumiu a vice-liderança com a vitória e o Wimbledon caiu para a 15ª posição. Com direito a late drama de Mark Hughes, o Accrington Stanley empatou em 1-1 com o Blackpool. O Welcome conquistou a primeira vitória na League One, venceram o Bradford City por 2-1. O artilheiro Tom Hooper deixou dele e o Southend United venceu o Bristol Rovers por 1-0. Charlton e Fleetwood ficaram no 0-0, mas o destaque do jogo foi o protesto da torcida da casa. Eles prometeram fazer um protesto durante o jogo. O motivo? A diretoria prometeu pagar um bônus para os funcionários, mas acabou não cumprindo a promessa. E o pior de tudo é essa enrolação para vender o clube. Como eu já disse no podcast anterior, o dono do Charlton já deixou claro que só vai vender o clube quando estiverem com as contas pagas. Voltando ao jogo, a torcida do Charlton jogou pacotes de batatas fritas no gramado, interrompendo o jogo, e esse não foi o único protesto durante a partida. Antes do início, alguns torcedores levaram faixas, cartazes e protestaram do lado de fora do estádio, né? Contra a insatisfação é muito grande, né? Mas ainda assim o time consegue corresponder em campo. Não com aquele futebol, encher os olhos, mas com resultados razoáveis, né? Mesmo igual na temporada passada, mesmo aos trancos e barrancos, o time ainda conseguiu chegar nos playoffs. Mesmo com o empate, o Fleetwood entrou na zona de playoffs. Começo muito bom para Joey Barton. O 100% do Pompey terminou com um empate sem gols fora de casa com o Doncaster Rovers. O Portsmouth caiu para a terceira posição e já o Doncaster saiu da zona de playoffs. Depois daquela derrota pesada em casa para o Sunderland, o Gilligan empatou com o Coventry City em 1-1, graças a Elliot Lust. No Kenilworth Road, o Luton venceu o Shrewsbury Town por 3-2. A derrota afundou ainda mais o Shrewsbury, que segue sem vencer na liga. Falando em time que não tinha vencido na liga, o Oxford United conquistou uma importante vitória no sábado. James Henry fez o que se espera dele. Deu assistência para Rick Roms marcar o gol da vitória e ainda fez o primeiro gol. O segundo gol. Carl Robson já respira mais aliviado. Depois de 4 derrotas seguidas, a demissão já era algo bem provável. O time já mostrou uma reação, mas o caminho é longo e se voltarem a tropeçar, vai ser difícil eles manterem longe lá do Z4. Já o Burton, né, é uma total decepção. O time entrou na zona de rebaixamento e é um dos piores times dos que vieram da Championship. Agora vamos falar do único 100% da EFL. O Peterborough United é o único com 5 vitórias em 5 jogos nas 3 divisões da EFL. Um início surpreendente, né, pelo número de contratações que o time fez. Um elenco completamente renovado que deu liga muito rápido. Por exemplo, a dupla Matt Golden e Jason Cummings parece que jogam juntos faz muito tempo. Golden veio do Stevenage e Cummings chegou por empréstimo do Nottingham Forest. Os dois já marcaram 10 dos 15 gols do Peterborough United na liga. E na vitória de ontem por 5x1, cada um deixou dois gols. Aliás, um time que vem correndo por fora, né, é o Alça. Venceram o Rock Dale por 2x1 fora de casa e entraram de vez na zona de playoffs. Fechando a rodada, tivemos o tropeço do Bursley fora de casa. Sem nenhum desrespeito com o Scorpio, né, mas o Bursley é um forte candidato ao acesso. Os Irons foram para o jogo com o interino, já que Nick Dance foi demitido na sexta, e o Bursley perdeu sua força no ataque com a venda de Tom Bradshaw junto ao Millwall. Para tentar repor, foram atrás de Cowley Woodrow por empréstimo junto ao Fulham. O empate deixou o Bursley na quinta posição, já o Scunthorpe segue na 18ª colocação. Resultados da quinta rodada: AFC Wimbledon 1, Sunderland 2, Blackpool, Accrington, Stanley 1-1, Bradford City perdeu em casa para o Wycombe 2-1, Bristol Rovers perdeu em casa para o Southend 1-0, Charlton e Fleetwood 0-0, Doncaster e Portsmouth 0-0, Gillingham e Coventry City 1-1, Luton 3, Shrewsbury 2, Oxford 3, Burton 1, Plymouth 1, Peterborough United 5, Rochdale 1, Walsall 2, Scunthorpe 2, Bursley 2. Classificação da League One: Top 6, Peterborough United, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Sunderland em segundo com 13, Portsmouth em terceiro com 13, Walsall 13, Bursley 11 e fechando o Top 6, Fleetwood com 11. Na zona de rebaixamento tem Burton Albion com 3, Oxford United com 3, Shrewsbury com 2, ainda não venceu, e Plymouth também com 2. A próxima rodada da League One será no sábado, dia 1º de setembro. Accrington, Stanley e Scunthorpe, Bursley e Gillingham, Burton e AFC Wimbledon, Coventry City e Rochdale, Fleetwood e Bradford City, Peterborough e Doncaster, Portsmouth e Plymouth, Shrewsbury e Bristol Rovers, Southend United e Charlton, Sunderland e Oxford United, Walsall e Blackpool, e Wycombe e Luton Town. Chegou a hora da League 2, começando com a vitória do Cheltenham, que segue sem técnico desde a saída de Gary Johnson. Sam Jones garantiu o primeiro triunfo do Cheltenham na League 2, 1-0 sobre o Cambridge United. O goleiro Scott Findlay do Cheltenham saiu como o melhor em campo. Falando nele, o time tem uma das melhores defesas da liga com 4 gols sofridos em 5 jogos, mas o ataque não vem correspondendo, são 2 gols marcados em 5 jogos. A derrota liga o sinal de alerta no Cambridge United. Diferente do Cheltenham, o ataque está indo bem, mas a defesa é uma das piores da liga, 10 gols sofridos em 5 jogos. Os Us foram discretos no mercado, trouxeram um goleiro de 18 anos, os defensores George Taft, Lewis John e um lateral esquerdo de 18 anos. No meio vieram dois garotos de 18, um de 18 e outro de 19 anos, e o meio atacante Red Lamb. Dos jogadores que chegaram, o mais criticado é George Taft, principalmente pelos erros defensivos que foram cruciais nas derrotas do time. No Bruton Park, o Carsley venceu o Crewe por 1-0 e chegou à terceira vitória seguida. Mais um time com um início muito bom e muito além das expectativas. Depois de vencer o Morecambe na primeira rodada por 6-0 e depois levar 6-0 do Colchester na quinta rodada, o Crewe não vence há 4 jogos e está a 1 ponto do Z2. Falando no time que venceu o Crewe por 6-0, o Colchester perdeu em casa para o Northampton. O time já mostrou que pode se recuperar e buscar algo melhor na liga. Já o Colchester perdeu 2 posições com a derrota, caindo para a 6ª posição. Desde fevereiro, sem vencer jogando em casa, o Crawley Town voltou às pazes com a vitória. Aliás, vitória suada contra o Bury, 3-2 com direito a gol do artilheiro Ollie Palmer. Junto com James Northwood e Michael Daug, Palmer tem 5 gols em 5 jogos. Forest Green e Swindon ficaram no 1-1. O Lincoln City venceu o Notts County por 3-1 e praticamente colocou Kevin Nolan fora do Maiden Lane. Das contratações que chegaram no Imps, eu ainda espero um pouco mais de John Akindé. Apesar dele ter 3 gols em 5 jogos, todos foram de pênaltis sofridos por Bruno Andrade, o que o português vem jogando é brincadeira, viu? Ele veio do Boreham Wood, da 5ª divisão inglesa, onde marcou... deixa eu ver aqui rapidinho. Bruno Andrade, Boreham Wood. Ele marcou 22 gols e deu 13 assistências em 50 jogos na temporada passada. Com um gol e uma assistência em 5 jogos nessa temporada, ele é um daqueles atacantes chatos, que está sempre ativo no jogo, não para de correr, dribla, dá carrinho, sofre falta, tenta criar chance de gol, né? Ele é muito esforçado, diferente da Kindê, que já foi mais participativo, principalmente quando jogava no Barnet. No Barnet ele tinha que voltar para buscar a bola, no Lincoln ele tem que esperar mais a bola chegar. Com 13 pontos em 5 jogos, o Lincoln vai confirmando o que todos esperavam dele. Já o Notts segue na última posição e agora sem técnico. Macclesfield e Mansfield ficaram no 1-1. O Silkman segue sem vencer na liga desde o retorno do clube à AFL. No reencontro entre Portisdale e Exeter City, melhor para o técnico do time da casa. Vitória por 1-0 com gol de Kieran Agard. Depois de 12 anos no comando do Exeter City, Tisdale resolveu procurar novos ares e ao final da temporada passada anunciou a saída. Coincidindo, né, com a saída de Wenger, os dois eram os técnicos ativos com mais tempo em um clube nas 4 principais divisões da Inglaterra. Wenger foi o primeiro, depois Tisdale deixou o Exeter e foi para o MK Dons. Com a saída do Tisdale, não é o técnico do... Tem um técnico... Deixa eu ver aqui, só um minuto. Jim Bentley, do Murray Camber. Ele assumiu o posto que era de Tisdale. Ele tem mais de 7 anos no comando do clube. É isso mesmo. Depois vem o técnico do Wycombe. Voltando ao jogo, o MK Dons teve 2 chances de abrir o placar. Primeiro com um pênalti marcado, depois que Dan Moxey fez falta em George Williams dentro da área e recebeu o segundo amarelo, e o Exeter ficou com 10 em campo. Agard foi para a cobrança e Christian Pin defendeu. 10 minutos depois, Jason Stockley meteu a mão na bola dentro da área e outro pênalti para o MK Dons. O Agard foi para a cobrança e marcou, garantindo a vitória para o time da casa. Na Globe Arena, o Murray Camp perdeu para o Oldham por 2-0. O Newport venceu a terceira partida seguida, 1-0 sobre o Grimps. 1-0 também foi o placar de Tranmere e Port Valley. Gol de James Norwood, garantindo mais 3 pontos para o Tranmere, que tem 8 pontos em 5 jogos. Um início bem promissor do recém-promovido da 5ª divisão inglesa. Encerrando a rodada, o Yeovil Town voltou a vencer em casa depois de 6 meses. 2-0 sobre o Stevenage. Resultados da 5ª rodada. Cambridge 0, Cheltenham 1. Carsley 1, Crewe 1. Colchester 1, Northampton 2. Crawley Town 3-2 no Bury, Forest Green 1, Swindon 1, Lincoln 3, Notts 1, Macclesfield 1, Mansfield 1, MK Dons 1, Exeter 1, Murray Camp 0, Oldham 2, Newport 1, Greaves 1, Tranmere 1, Port Valley 0, e é óbvio, 2 e Stevenage 0. Top, vamos lá, classificação aqui, o top 3, tem Lincoln com 13, MK Dons com 11 e Exeter City com 10. Depois vem a zona de playoffs com Carlsley com 10, Newport com 10, Colchester com 8 e Yeovil Town com 8. Na zona de rebaixamento tem Macclesfield com 2 e Notts County com 1 ponto. Agora a próxima rodada da League 2 será no sábado. Todos os jogos às 11 horas, começando com Bury e Morecambe, Cheltenham e Colchester, Crewe e Macclesfield, Exeter City e Lincoln City, aliás, bom jogo, hein? Grimsby e Yeovil Town, Mansfield Town e Carlsley, Northampton e Tranmere, Notts County e Forest Green Rovers, Oldham e Crawley Town, Port Valley e Newport, Stevenage e Cambridge United, Swindon e MK Dons, Bury e Grimstown. Sem enrolação, vamos dar uma rápida passada pela quinta divisão inglesa. A quinta divisão inglesa teve rodada na segunda-feira. O Aldershot venceu o Sutton por 2-1. O Barnet venceu o Dagenham Red Bridge por 2-1. Bantry perdeu para o Maidenhead por 2-0. O Bromley venceu o Havant por 4-0. Stirling perdeu em casa para o Ebbsfleet. O Holy Fox venceu o Gatorhead por 1-0. O Hartlepool venceu o Chesterfield por 1-0. Leighton Orient venceu o Dover por 3-0. O Maidstone perdeu em casa para o Borehamwood Wood por 2-1. O Salford venceu o Barrow por 3-1. Solihull Moors venceu o Wesleyan por 1-0. E Field e Harrogate ficaram no 0-0. Top 7. Tem Holy Fox com 15, Wesleyan com 14, Field com 13, Harrogate com 13, o Leighton Orient com 13, Ebbsfleet com 13 e fechando com Solihull Moors com 13. Na zona de rebaixamento tem o Dagenham Redbridge, que ainda não venceu, com 1 ponto, o Bantry com 2, Dover com 4 e Havant com 6 pontos. No meio de semana, começando na terça, temos a volta da Copa da Liga Inglesa e da Football League Troféu. Eu gosto de chamar de Football League Troféu, que é aquela competição lá, os times não ligam, colocam reserva, os torcedores não vão, não dão nenhuma importância para a liga, que nem divulgar públicas não divulgam pela vergonha que passam, porque tem hora que chegam a 100 torcedores no estádio, que, de time que tem média de 7 mil, 8 mil, 10 mil torcedores por jogo. Vamos lá. Começando pela segunda rodada da Copa da Liga. Às 13h45 tem AFC Wimbledon e West Ham. Jogo com transmissão na ESPN Brasil. Também 13h45 tem Blackburn Rovers e Lincoln City. Bournemouth e MK Dons. Brentford e Cheltenham Town, Burton e Aston Villa, Doncaster e Blackpool, Fulham e Exeter City, Hull City e Dermcourty. Não, esse aqui é dois times da Championship. Deixa eu ver aqui. Leicester City e Fleetwood Town, Middlesbrough e Rochdale, Newport e Oxford United, Queen's Park Rangers e Bristol Rovers, Walsall e Macclesfield Town, Wycombe e Forest Green Rovers, West Brom e Mansfield Town. O jogo é 4 horas. Quarta-feira, dia 29, tem Millwall e Plymouth. E é só. Tem mais 3 jogos, mas são de times da Premier League e Championship. Na terça-feira, tem jogo da Football League Troféu, ou da falecida Johnson's Paint. Tem 2 jogos: Shrewsbury Manchester City Sub-21 e Stevenage Swansea City Sub-21. Deixa eu dar uma olhada aqui no site da BBC. É só isso mesmo. O Skonta, nessa segunda, eles apresentaram um novo técnico, né? Stuart McCall, esse técnico do Bradford, que veio para substituir Nick Dance, que foi demitido na última semana. Segundo o site da BBC aqui, ele já vai dirigiu o time no jogo contra o Accrington Stanley no sábado. Na League 2 tem Nolan, né? Foi demitido do North e é isso. Terminando mais um podcast, qualquer crítica ou sugestão, deixem lá no perfil. Valeu!